Notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Foram retomadas as buscas para tentar encontrar o homem de 50 anos que está desaparecido no Rio Zezer desde o último domingo, precisamente na localidade de Machial, em Fontes, Conselho de Abrantes. Tal como a ERT se adiantou, nesta segunda-feira, as buscas através dos meios de socorro já estavam suspensas. No entanto, foi entendido por bem, na manhã desta terça-feira, reativar essa procura. Recordo-se que o homem estava na companhia da sua companheira, dentro de um barco no Zezer. Ambos mergulharam e foi nesta altura que a vítima desapareceu na água. Entretanto, a Guarda Nacional Republicana tem procurado mais indícios que possam conferir certezas a este desaparecimento numa operação que conta ainda com recurso a drones e a operacionais do Regimento de Apoio Militar de Emergência.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação de Futebol de Santarém já fez saber, em comunicado, que irá remeter ao Ministério Público todas as informações em torno do polémico Mação Benavente, a contar para o Distrital de Futsal, que terminou com um vergonhoso resultado de 60-0, favorável aos maceienses, que assim festejaram o título da citada competição. Nesse mesmo texto, a Associação de Futebol de Santarém não tem dúvidas em referir que os factos e as circunstâncias representam, na opinião da direção, indícios de eventuais práticas de crimes por comportamentos suscetíveis de afetar a verdade, a lealdade e a correção da competição e do seu resultado na atividade esportiva. Ou seja, perante estes indícios, o resultado não foi homologado, assim como não será atribuído o título ao Mação Futebol Clube, enquanto não houver certezas sobre aquilo que aconteceu. Em declarações prestadas à ERT, Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, prometeu um processo célere, confrontado com as acusações do Benavente Futsal Clube, em torno de um pedido de adiamento do jogo, a que aquele organismo não terá acedido. O dirigente assegurou que os beneventenses nunca mostraram disponibilidade para fazer o jogo, falando mesmo em insinuações sobre algo que se iria passar.
O Benavente não mostrou nunca disponibilidade para fazer o jogo. Essa é a questão. Porque cabe à associação marcar o jogo. E marcou o jogo à mesma hora que tinha que ser realizado. Os dois jogos que definiam o título, os dois jogos à mesma hora. E o Benavente nunca esteve disponível para fazer o jogo. Porque, obviamente, também insinuou algumas coisas que eu agora não vou, e não foi diretamente para a associação, insinuou que algo se iria passar. E, portanto, a tristeza é que se confirmou. Mas, como sabe, a associação até determinou, e isto não foi nada de exceção, determinou que quando há jogos deste tipo, a associação tem o cuidado de nomear, de indicar um diretor, um membro da direção para assistir a cada jogo que esteja em causa. Neste caso foi exatamente isso, houve um diretor que esteve presente em Mação e outro que esteve presente em Santarém. E de Mação, obviamente, esteve presente em Mação, obviamente, que é um intervalo quem estava a assistir aos jogos do Presidente da Câmara, informou o Sr. Presidente da Câmara que não suportava o que estava a ver e abandonou o papel. Eu acho que e bem. E portanto eu estava a acompanhar a evolução de conta a partir dessa altura, acompanhei a evolução dos processos por informação que ia recolhendo e portanto é isto. O resto vamos aguardar. É preciso ter alguma paciência agora. Eu sei que está tudo muito quente, eu também estou, mas é preciso ter calma para os procedimentos. Ontem e hoje foi vencido o meu trabalho e não estou arrependido, porque vamos trabalhar até à exaustão para que este processo seja resolvido, e tem que ser resolvido para que os valores do desporto prevaleçam sobre atitudes que eu agora prefiro não classificar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Salão Nobre da Câmara Municipal de Ferreira do Zezer acolheu nesta segunda-feira a apresentação oficial da segunda edição do Gran Fondo Médio Tejo, que vai realizar-se no dia 21 de maio de 2023, este ano, com partida e chegada na cidade de Tomar e passagem por vários locais do Conselho de Ferreira do Zezer. O Gran Fondo Médio Tejo tem organização da Cabreira Solutions e dos municípios de Ferreira do Zezer e Tomar. Trata-se de uma prova de cicloturismo que obedece à regulamentação da Federação Portuguesa de Ciclismo como prova aberta. Contudo, não é um evento de competição. Na apresentação do evento, João Cabreira, o diretor da Gran Fondo, deu conta de alguns dos aspectos da iniciativa, que passa também por ações dirigidas aos mais jovens, como o ciclismo vai à escola.
Este ano, em parceria com a Federação Portuguesa de Ciclismo, vamos ter o ciclismo vai à escola. É uma atividade que iremos fazer no dia 18 em Ferreira do Zezer e no dia 19 em Tomar, que é levarmos o ciclismo e as bicicletas aos miúdos dos 3 anos, 4 anos até aos 12, onde podem aprender a andar de bicicleta, onde podem aprender algumas brincadeiras, algumas regras, fazer a gincana. Hoje em dia temos muita dificuldade e percebemos que há muitos miúdos que nem sequer de bicicleta sabem andar, portanto é importante trazermos o ciclismo, não lhes dar só uma bola para jogarem à bola, mas sim fazer-lhes experimentar outras modalidades e outro tipo de desporto, e temos que os fazer andar de bicicleta e dar-lhes essa experiência. Portanto, o ciclismo vai à escola é uma atividade muito interessante para envolvermos a comunidade, para as pessoas perceberem realmente qual é a importância deste tipo de evento. Depois temos no sábado, no dia 20, o Gran Fundinho. Aqui vai ser desafiarmos as pessoas de Ferreira de Zêzere e de Tomar, os miúdos, a irem à Praça da Várzea pelas 16 horas participarem. É um evento que não tem qualquer custo de inscrição, onde os miúdos podem participar e toda a gente ganha, todos são vencedores. No final há uma medalha para cada um. Não há primeiro, nem segundo, nem terceiro, não. Há um brinde para cada um deles, porque é desta forma que achamos que nestas idades tem que se promover o desporto.
A Câmara de Tomar organiza, a par de restantes entidades, com o município de Ferreira do Zêzere, o evento. A vereadora Filipa Fernandes falou da importância do Gran Fondo para o Médio Tejo, nomeadamente na componente educativa e social.
O facto de terem na sua gente a vertente educativa, que para nós é uma mais-valia, porque efetivamente passar o desporto ativo nas crianças é muito importante, e portanto a questão do Gran Fondinho para nós também é uma mais-valia, a questão educativa e a vertente social. Este ano, também aqui com uma dinâmica social em que a caminhada reverte para uma instituição social do Conselho de Tomar, e o pedalar por Portugal por uma causa da Rubis, que apoiará uma associação, a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, que dá resposta a utentes do Hospital do Médio Tejo e que dá resposta a utentes não só de Tomar, mas também desta região. E, portanto, faz todo o sentido que esta seja uma causa nobre e apoiada nesta iniciativa, uma vez que falamos também do Gran Fondo do Médio Tejo, e, portanto, também enaltecer estas duas atividades alicerçadas aqui ao ciclismo.
A encerrar, o Presidente do Município de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes, deu conta da importância do evento para o Conselho e para a região.
Criando sinergias e só trabalhando em conjunto é que as coisas fazem sentido. Todos temos a ganhar. Eu disse isto o ano passado em Tomar. Nós somos um Conselho com alguma oferta de hotelaria e restauração, mas que não chegaria nem para um quarto daquilo que são as exigências de um evento desta dimensão. São 1000 ciclistas que vêm com a família, muitos deles vêm no dia antes, que almoçam, que jantam, tomam os seus cafés, e fazia todo o sentido conseguir um parceiro de dimensão maior e de mar, pela proximidade e pelo conjunto de oferta que também tem. Era o parceiro ideal, e na primeira conversa chegámos logo a essa conclusão. Portanto, muito, muito obrigado, porque sem Tomar também, se calhar não nos era possível ter um evento desta dimensão todos os anos. Portanto, muito, muito obrigado. E dar conta também daquilo que já foi dito, quer dizer, este evento não é só o dia, não é só o Gran Fundo, é o Gran Fundinho, é uma caminhada que vem aqui trazer também alguma ajuda a algumas associações, e também o pedalar por uma causa aqui com o Rubis Gás, que traz também esta parte social. A questão da pedagogia, a questão da formação, a questão do ciclismo, ir à escola é muito, muito importante também. Aqui a Federação tem feito um papel muito, muito importante, e é o caminho que temos que fazer, não é? Eu acredito muito que nos próximos anos nos possamos aproximar daquilo que são os países da Europa Central, naquilo que é a mobilidade e a utilização da bicicleta. Nós estamos a fazer esse caminho, e um caminho com muita qualidade também.
Rádio Web, a primeira a informar.
Cerca de 2.500 pessoas estiveram na última edição do Congresso da Sopa. O número foi avançado à ERTS pela vereadora da Cultura e Turismo na Câmara de Tomar, Filipa Fernandes, a propósito da 29ª edição do evento. Filipa Fernandes mostrou-se satisfeita com o resultado, que fica em linha com edições anteriores, e deixou um apelo para que nos 30 anos do Congresso da Sopa o número de restaurantes participantes possa ser maior.
ronda os 2.500 pessoas no certame do Congresso da Sopa e efetivamente tornou-se mais um evento com o sucesso que é a sua característica. Uhum. Portanto, o Congresso da Sopa já marca aquilo que é o plano gastronómico do nosso município e portanto, é também de reconhecer de não ser os restaurantes participantes que alimentam e que acarinham esta iniciativa, porque se não for acarinhada por eles, a iniciativa morre. E, portanto, também de enaltecer aqui também a participação das associações, que acabaram por compor aquilo que é a oferta gastronómica e apelar a que no próximo ano mais restaurantes estejam presentes no Congresso da Sopa. Faremos 30 anos de Congresso da Sopa e é importante que os restaurantes sintam esta iniciativa como deles e que possam de alguma forma marcar presença. Eu sei que as dificuldades às vezes são muitas naquilo que compete aos recursos humanos, mas pedir a familiares e amigos, que é assim que também o Congresso da Sopa vive, que estejam presentes também a representar o seu restaurante no Congresso, para não deixar que esta iniciativa desapareça, porque efetivamente fomos pioneiros. Somos os pioneiros no evento gastronómico relacionado com a sopa e não podemos deixar que esta iniciativa, portanto, deixe de existir no nosso panorama gastronómico do município de Tomar. E, portanto, apelar aqui aos restaurantes que no próximo ano mais possam fazer parte dele.
Uma iniciativa que também cumpriu esse objetivo, que é ajudar o CIR, não é?
Exatamente, tem aqui um cariz social muito importante, desde a sua gente, e também isso é importante realçar e referir, que esta instituição deve ser acarinhada não só pelas instituições, mas também por todos os cidadãos, porque é uma instituição com muitos anos no nosso território e que faz um trabalho bastante profícuo naquilo que é dar resposta a quem muito precisa e nessa senda este congresso também vem retribuir aquilo que é o trabalho árduo desta instituição e, portanto, de referir que é parte das receitas reverte para o CIR com muito valor com este que esta instituição tem e que merece.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já nesta quarta-feira, 10 de maio, que irá decorrer o Fórum Saúde Mental em Orém, iniciativa conjunta do Centro Hospitalar do Médio Tejo e do município de Orém. O evento vai reunir atores da área da saúde para discutir os desafios enfrentados pelos intervenientes diretos no âmbito da população jovem, jovem adulta e sénior. A iniciativa decorre na sala-estúdio do Teatro Municipal de Orém e contará com a participação de prestigiados profissionais na área da saúde mental, entre os quais se encontram diversos profissionais do Centro Hospitalar, assim como de representantes do município de Orém e de instituições orienses. Durante o período da manhã serão realizados 4 painéis de discussão com os temas prevenção e intervenção na saúde mental ao longo do ciclo de vida, impactos da situação de pobreza no bem-estar e na saúde psicológica, estratégias de intervenção para as pessoas portadoras de demência e prevenção e promoção da saúde mental em contexto escolar. Na parte da tarde vão ser realizadas 3 plataformas de reflexão e ação com o objetivo de discutir novas formas de agir no âmbito da pobreza, das demências e do bem-estar e saúde mental em contexto escolar.
Rádio Web, a primeira a informar.
As festas de Abrantes vão estar de regresso em junho, este ano com uma aposta muito forte nos espetáculos. António Feliciano.
Marisa Lix, Agir, Dama, Toy e Calema são alguns dos nomes que irão marcar-se as festas de Abrantes, evento que será de 7 a 14 de junho. Para além da música, registro para artesanato e doçaria, tasquinhas, animação infantil, desporto e ainda ao espaço Visita Abrantes. No total serão 8 grandes concertos, ainda com a atuação de 5 marchas populares, 5 ranchos folclóricos e 3 bandas filarmónicas. A apresentação das festas decorreu no Jardim da República, em Abrantes, à altura em que Manuel Valamatos, presidente da autarquia abrantina, falou de um cartaz muito relevante, catalogando esta edição como uma das melhores de sempre, isto com um orçamento a rondar os 300 mil euros.
No dia 7 temos a Marisa Lix e vamos abrir as festas com a Marisa Lix. No dia 8, o Agir. No dia 9, os Dama. No dia 10, Festa M80. No dia 11, Pedro Dionísio. No dia 12, o Toy. No dia 13, o Escalema. E é óbvio que isto é um cartaz muito relevante, é uma aposta do município num dia de mais de festa do que o ano passado, e obviamente que esta programação, e eu quero agradecer obviamente ao vereador Luís Dias, enquanto responsável político pelas programações culturais, mas obviamente quero falar também da chefe de divisão da Anabela Diogo, e obviamente nela todos os nossos técnicos trabalham connosco nestas matérias, por terem conseguido construir um programa de facto muito suscita grande interesse, pelo menos é aquilo que as pessoas me vão dizendo, a não ser que as pessoas me mintam, mas se as pessoas não mentirem, o que é verdade é isto, é que temos de facto um programa dos melhores de sempre. Bom, dizer o quê? Como relevante informação, nós vamos fazer aqui algumas alterações. Uma delas tem a ver com a questão da feira de artesanato, se quiserem assim, das barraquinhas de artesanato, que vamos utilizar pela primeira vez aqui o Largo Mota Ferraz, todo este largo ali atrás, entre a Santa Casa de Misericórdia, a Igreja de São João e depois ali onde era a antiga farmácia Mota Ferraz. Portanto, todo este largo vai ser preenchido com artesanato e doçaria tradicional. A ideia é que possamos ter ali, ou melhor, as pessoas que circulam aqui no Jardim da República possam se deslocar àquela área também para os doces e também para visitar as questões do artesanato. Porque, na verdade, o artesanato, dividido, espalhado pela cidade, tinha alguns inconvenientes, nomeadamente as suas estruturas colocadas em frente às lojas, que criava aqui, digamos, algum ruído, bem como do ponto de vista da segurança, parece-nos muito melhor ficar aqui. Vamos experimentar este ano pela primeira vez, são os abrantinos que escolhem, e foi sempre assim, são os abrantinos que escolhem os modelos e a organização das festas, são as pessoas que vivem as festas, depois nos têm que dizer se está melhor ou se está pior, porque temos vindo a alterar as festas ao longo dos anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já estão a decorrer as inscrições para o Jardim de Infância e Primeiro Ciclo do Ensino Básico da Pedreira. Cláudia José, Presidente da Direção da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Pedreira, falou à ERTE deste processo, que é aberto genericamente às crianças do concelho, mas que tem também apoio da Junta de Freguesia em termos do custo da inscrição.
Neste momento estão a acontecer as inscrições para o JI Primeiro Ciclo. As pessoas que são ali da freguesia, agradecíamos que inscrevessem as crianças na nossa escolinha, que é uma escolinha, um meio familiar, tem descontos como participados pela Junta de Freguesia, as refeições são todas feitas na escola, e é um ambiente muito familiar, muita união.
Neste caso, um estabelecimento que tem capacidade para quantas crianças?
Neste momento temos 38, mas dá para bem mais.
Que tipo de oferta é que tem em concreto?
Nós temos o serviço da ATL das 7h30 com o serviço de almoço até às 19h30. As refeições são feitas todas na escolinha, pelas nossas funcionárias. É tudo comida caseira, pronto, que é uma mais-valia com certas escolas. E estamos sempre a tentar fazer ainda melhor do que o que temos feito.
Estas inscrições têm custos?
Agora a inscrição não. Depois, se usufruir do ATL e das refeições, tem um valor. Quem for para a escola a primeira vez, a Junta de Freguesia participa com 25% da mensalidade. Quem for morar para a freguesia, a Junta de Freguesia participa com 50%.
Estamos a falar de atividades da ATL. O que é que são essas atividades?
É atividades de tempos livres. Quando acaba a escolinha, os meninos ficam no ATL com os funcionários até às 19h30.
Fazer o quê em concreto?
Onde podem fazer os trabalhos de casa aos meninos do primeiro ciclo, e depois temos atividades, várias atividades, fazem pinturas, por vezes vamos passear pela aldeia, pronto, tentar ali sempre no meio da aldeia, tentar que os meninos interajam. Vamos muitas vezes ao Lar da Pedreira, para as crianças também lidarem um bocadinho com os idosos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, permitam-me que, antes de começar a minha nota do dia, que comece por parabenizar o Sporting de Tomar pela conquista da primeira Taça de Portugal em Hóquei Patins, um feito histórico que a todos os tomarenses envaidece. Muitos parabéns a toda a equipa, dirigentes, e que continuem os bons resultados. Por falar em felicitações, a Tuna Templária, no passado dia 4 de maio, completou o seu 23º aniversário e também não poderia deixar de os parabenizar. Tomar tem a sorte de ter uma Tuna Académica de excelência que eleva o nome da nossa cidade dentro e fora fronteiras, sendo que o seu mérito é comprovado pelos vários prémios agariados ao longo destes 23 anos. E hoje, dia 9 de maio, comemora-se o Dia da Europa. Este dia tem um particular simbolismo para todos os países que integram a União Europeia, pois o seu principal intuito é celebrar a paz e a unidade do continente europeu. A data assinala o aniversário da história da Declaração de Schuman, que expôs a visão de Robert Schuman de uma nova forma de cooperação política na Europa, que tornaria impensável uma guerra entre os países europeus. Agora, gostaria de partilhar convosco uma palestra que irá decorrer no dia 12 de maio no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, pelas 9h30 da manhã. Sobre história e cultura cigana. Tem um mote: conhece-me antes de me odiares. Um nome forte que diz tudo, não é? Esta formação está integrada no projeto Tomar Inclui Mais, do Centro Humanitário da Cruz Vermelha Portuguesa, e será dinamizada por Bruno Gonçalves, da Associação para a Igualdade de Género das Comunidades Ciganas. Esta formação destina-se a todos os técnicos da área social, professores e outros profissionais com interesse ou simplesmente curiosos com interesse pela cultura cigana. A inscrição é gratuita, porém obrigatória, sendo que serão distribuídos diplomas no decurso da sua frequência. Outra oferta, desta vez de índole cultural, de 13 a 26 de maio, estará na Casa dos Cubos, O Batismo da Meia-Noite, uma exposição de João Alvado, o ensaio fotográfico entre a fotografia performativa e o estudo etnográfico, efetuado na Serra da Peneda, no coração montanhoso do Alto Minho. Dá nota que este trabalho foi nomeado vencedor do Prémio Galícia de Fotografia Contemporânea 2022, uma excelente oferta cultural que não pode perder. Para terminar, dar nota que a Junta de Freguesia de São João Batista e de Santa Maria dos Olivais já iniciou a segunda fase de obras de pavimentação na Rua Água das Maias, uma empreitada que fará certamente toda a diferença na vida de todos aqueles que usam aquela via diariamente. Despeço-me desejando uma boa semana a todos. Muito obrigada.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.